Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes. O Santo Padre nomeou Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Batista Pissabala, até agora administrador apostólico, sede vacante da mesma circunscrição, transferindo da sede titular de Verbe. As habituais reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste domingo. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 30º domingo do Tempo Comum. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem e desde já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Se quisermos um desenvolvimento humano integral para todos, precisamos evitar a guerra, garantindo o domínio do direito e o recurso às negociações e à arbitragem. A Carta das Nações Unidas, aplicada com transparência e sinceridade, é um ponto de referência de justiça e paz. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 24 de outubro de 2020, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 24 de outubro de 2020, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Pedro Sánchez Pérez Castellón, presidente do Governo da Espanha, com o séquito, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, finalmente os professores e estudantes da Faculdade Teológica Marianum de Roma. O Santo Padre nomeou o Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Batista Pissabala, até agora administrador apostólico, sede vacante da mesma circunscrição, transferindo-o da sede titular de Verbe. A nomeação foi publicada neste sábado, dia 25 de outubro, pela Sala de Imprensa da Santa Sé, na véspera da festa de Nossa Senhora Rainha da Palestina. Sua Beatitude Pier Batista Pissabala nasceu em 21 de abril de 1965 em Cologno, Alserio, diocese e província de Bergamo, na Itália. Após o seu primeiro ciclo de estudos filosófico-teológicos, obteve a sua licenciatura em teologia no Pontifício Ateneo Antonianum de Roma. Em 27 de janeiro de 1990 foi ordenado diácono e em 15 de setembro de 1990, presbítero na Catedral de Bologna pelo cardeal Giacomo Bifi. Chegou à custódia da Terra Santa no dia 7 de outubro de 1990 e concluiu seus estudos de especialização no Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém em 1993. Em seguida, foi professor de hebraico bíblico na Faculdade Franciscana das Ciências Bíblicas e Arqueológicas de Jerusalém. Começou o seu serviço na custódia da Terra Santa no dia 2 de julho de 1999. Envolvido no cuidado pastoral dos fiéis católicos de expressão judaica, foi nomeado vigário patriarcal em 2005 até 2008. O Definitório Geral da Ordem dos Frades Menores elegeu o custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião em maio de 2004, cargo que desempenhou até abril de 2016. No dia 24 de junho de 2016, o Santo Padre Francisco nomeou arcebispo titular de Verbe e administrador apostólico, sede vacante da Diocese Patriarcal de Jerusalém dos Latinos. Em 10 de setembro, foi consagrado bispo na Catedral de Bergamo pelo cardeal Leonardo Sandri. É membro da Congregação para as Igrejas Orientais. A nomeação, como dizíamos, foi publicada neste sábado, 25 de outubro, pela Sala de Imprensa do Vaticano, na véspera da festa de Nossa Senhora Rainha da Palestina. O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta sexta-feira aos participantes do encontro internacional Eco One, iniciativa ecológica do Movimento dos Focolares, que se realiza em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma, até 25 de outubro, no âmbito do ano especial dedicado ao 5º aniversário da carta encíclica Laudato Si. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta sexta-feira aos participantes do Encontro Internacional Eco One, iniciativa ecológica do Movimento dos Focolares, que se realiza em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma, até 25 de outubro, no âmbito do ano especial dedicado ao 5º aniversário da carta encíclica Laudato Si. O encontro envolve uma rede de professores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais das ciências ambientais e tem como tema Novos Caminhos para a Ecologia Integral, 5 anos depois da Laudato Si. O objetivo do evento é examinar o impacto desse documento no mundo contemporâneo, analisando o papel que indivíduos e organismos sociais podem desempenhar no cuidado da casa comum. No início de seu discurso, Francisco agradeceu a Eco One e aos representantes do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e do Movimento Católico Global pelo Clima, que colaboraram para tornar possível este evento, que analisa uma visão relacional da humanidade e do cuidado do nosso mundo, a partir de uma variedade de perspectivas, ética, científica, social e teológica. Recordando a convicção de Chiara Lubich de que o mundo criado traz em si mesmo um carisma de unidade, confio que a sua perspectiva possa guiar o seu trabalho no reconhecimento de que tudo está interligado e que se exige uma preocupação pelo meio ambiente unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade, ressalta o Papa no texto. Francisco chama a atenção para a necessidade urgente de um novo paradigma socioeconômico mais inclusivo, que reflita a verdade de que somos uma única humanidade como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos. Esta solidariedade recíproca e com o mundo que nos rodeia requer uma vontade firme de desenvolver e implementar medidas concretas que favoreçam a dignidade de toda pessoa em suas relações humanas, familiares e trabalhistas, combatendo ao mesmo tempo as causas estruturais da pobreza e empenhando-se por proteger o ambiente natural. Segundo o pontífice, para alcançar uma ecologia integral é necessária uma profunda conversão interior, quer a nível pessoal, quer comunitário. Lembrando os grandes desafios que temos de enfrentar neste momento, como as mudanças climáticas, a necessidade de um desenvolvimento sustentável e a contribuição que a religião pode dar para a superação da crise ambiental, Francisco afirma que é essencial romper com a lógica da exploração e do egoísmo e promover a prática de um estilo de vida sóbrio, simples e humilde. O Papa espera que esta iniciativa ecológica dos focolarinos possa cultivar uma corresponsabilidade de uns pelos outros como filhos de Deus e um renovado compromisso de bons administradores do seu dom da criação e conduzir a novos caminhos que levem a uma ecologia integral em prol do bem comum da família humana e do mundo.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Chegamos já ao 30º Domingo do Tempo Comum e a liturgia da Igreja hoje nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. É o famoso Evangelho dos dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Ou, como havemos de ver, do único mandamento em duas partes. Sabemos que hoje em dia se debate se devemos servir a Deus ou se devemos servir os irmãos. Amar a Deus, como sugerem os crentes, ou servir os homens nossos irmãos, como os chamados agnósticos querem sugerir. Mas isso é também uma batalha que constantemente se trava dentro de nós, dentro das nossas próprias vidas. Nos devemos ocupar das coisas materiais ou nos devemos ocupar antes das coisas espirituais? E qual é a percentagem que devemos dar a cada uma dessas partes? Devemos ser mais pelas preocupações materiais ou mais pelas preocupações espirituais? Um pouco como se Deus nos fizesse concorrência e nós lhe damos apenas uma pequenina parte do nosso tempo, lhe damos um ângulozinho do nosso coração. Enfim, nos debatemos interiormente se devemos dar prioridade a um humanismo, ou como se diz hoje em dia, a filantropia, esquecendo a Deus, ou então se devemos ir por um certo espiritualismo desencarnado que se refugia em Deus e ignora o homem. Se nós temos tido na nossa vida experiências deste tipo, debates internos ou externos à volta desta necessidade de escolher entre o amor a Deus e o amor ao próximo, então o Evangelho deste domingo é mesmo para nós. E qual é o contexto deste Evangelho? É sempre o mesmo contexto que nos tem acompanhado nos últimos domingos. Um certo clima de aversão, de conflito entre Jesus e as autoridades, sobretudo religiosas, que sempre armavam ciladas, o espiavam e procuravam prendê-lo naquilo que ele mesmo dissesse, com as suas próprias palavras, para ver com que o acusar e condenar. Recordamos certamente o Evangelho do domingo passado, quando foram perguntar a Jesus: deve-se ou não se deve pagar o imposto ao imperador César? Claro que era uma armadilha. Se ele dissesse que sim, haveriam de condená-lo. Se ele dissesse que não, também haveriam de condená-lo. E então hoje temos este doutor da lei que se aproxima de Jesus e perguntou para o embaraçar: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Efetivamente, havia muitas prescrições que os rabinos, comentando e interpretando as leis que existiam na Bíblia, eles tinham criado uma série de leis, mais de 600 preceitos. Metade deles eram interdições: não farás isto, não farás aquilo, não farás aquele outro. E a outra metade eram os mandamentos propriamente ditos, eram as prescrições: farás isto, farás aquilo, farás aquele outro. Uma autêntica floresta de obrigações ou práticas para observar. Mas então, no meio de todo este emaranhado de leis, prescrições, interdições, mandamentos, qual é a hierarquia? Quais são os mais importantes? E quais são os menos importantes? Acho que é uma lição também para nós. Deveríamos também fazer um pouco este exercício na nossa vida. Fazer uma espécie de escala de valores. Quais são os valores que nós consideramos irrenunciáveis na nossa vida? Quais são os mais importantes? E quais são os menos importantes? Isso é importante para a nossa vida, para a educação dos nossos filhos, para o nosso comportamento na família, na sociedade. Qual é a nossa escala de valores? Então, o doutor da lei perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus foi simples. Amarás. Amarás ao Senhor teu Deus. Também aqui, neste sentido, Jesus é um grande mestre, é o nosso mestre, é aquele que nos indica como proceder para sermos autênticos discípulos. Resta saber o que significa para nós amar hoje em dia. O que é amar para mim neste tempo em que vemos violência por todo lado, conflitos por todo lado, guerras, mortes, opressão, injustiças por todo lado? O que é amar para um discípulo de Jesus? O que é amar para mim neste tempo de indiferença? Como se todos nos regulássemos por este princípio, cada um por si e Deus por todos. Ninguém se interessa pelo irmão ao lado, sobretudo se desse irmão não se espera nada. Ninguém se interessa pelo último, pelo marginalizado, pelo pobre, pelo aflito. O que é amar em tempo de indiferença? O que é amar hoje em dia, em tempo de pandemia, do coronavírus, do Covid-19? O que o Evangelho de hoje significa para mim hoje, neste tempo? Em tempo de desespero, em tempo de aflição, em tempo de guerra. Porque tenho de declinar isto em termos concretos. Para dizer que para o discípulo, para mim, hoje em dia, tenho de transformar estas palavras em ternura. O Papa Francisco convida-nos sempre a adoptar a revolução da ternura, como adoptou a grande Santa Teresa de Calcutá. De facto, para responder ao doutor da lei, Jesus cita uma oração que era bem conhecida por todos os hebreus. Escuta, Israel, uma oração que qualquer judeu recitava. Se encontra no capítulo 6 do livro do Deuteronômio. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Portanto, para Jesus não existe nenhuma dúvida. O grande, o primeiro amor que Jesus tem, aliás, que Jesus até tem vivido em toda a sua vida, é o amor ao Pai. E é impressionante a expressão que Jesus usa aqui quando repete por bem 3 vezes este todo. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Para dizer que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. E não apenas com uma pequenina parte do nosso coração. Com uma pequenina parte do nosso tempo. Ah, hoje é domingo, vou lá uma horinha ou duas e o resto do tempo faço as minhas coisas. Não. Com todo o nosso ser, com todo o nosso tempo, com toda a nossa vontade. Mas Jesus acrescenta um segundo mandamento, dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Usando a mesma medida que tu usas para ti mesmo. Ninguém de nós se ama pouco. Todos nos amamos com a máxima medida. E, portanto, a mesma medida que usamos para conosco mesmos é aquela que devemos usar no amor ao próximo. Portanto, apesar de o doutor da lei ter pedido apenas qual é o maior mandamento, Jesus, na resposta, acrescenta um segundo mandamento, também ele tirado da Bíblia, do livro do Levítico. Amarás ao próximo como a ti mesmo. A primeira leitura de hoje, que é lindíssima, tirada do livro do Êxodo, começa mesmo com estas palavras: não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Não maltratarás a viúva, nem o órfão. Se lhes fizeres algum mal, e eles clamarem por mim, escutarei o seu clamor. Portanto, mesmo partindo da palavra de Deus, Jesus encontra esta segunda parte do mandamento do amor, que é exatamente o amor ao próximo. Não se pode, portanto, eliminar um mandamento pelo outro. Não se pode dizer, a mim basta amar a Deus, ou a mim basta amar os homens. Amar a Deus não exclui amar os homens, nossos irmãos. E amar os homens, nossos irmãos, não exclui o amor de Deus. Portanto, para Jesus, só existe um mandamento. O discípulo tem diante de si Deus e os irmãos, que é preciso amar tanto a um como aos outros. Assim, embora o segundo mandamento seja semelhante ao primeiro, porque amar a Deus não significa exatamente amar os irmãos. São dois mandamentos, mas interligados entre eles. O segundo, diz Jesus, é semelhante ao primeiro. Portanto, existe uma hierarquia entre eles. O primeiro, o maior, é amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Mas o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo, usando a mesma medida que usamos para nos amarmos a nós próprios. Portanto, eu diria que não se trata aqui de um out-out, ou seja, não se trata de ou este mandamento ou aquele mandamento, ou amar a Deus ou amar os irmãos. Temos de seguir o exemplo da cruz. Na cruz temos uma trave vertical, aquela que olha para o céu, e aqui simboliza o amor que devemos ter para com Deus, nosso Pai, e tem a trave horizontal, que nos recorda que temos de abraçar toda a humanidade. Portanto, o discípulo de Jesus tem um único amor, mas em duas direções: o amor dirigido a Deus e o amor dirigido à humanidade. Tanto o amor verdadeiro a Deus não se esquece dos irmãos, e o amor verdadeiro aos irmãos não se esquece do amor a Deus. O amor a Deus, podemos até dizer, encontra a sua autenticidade, a sua prova de verdade, no serviço aos irmãos. Como diz São João, como que pode dizer que amas a Deus se não amas os irmãos? Se não amas os irmãos e dizes que amas a Deus, és um mentiroso. Portanto, o amor a Deus encontra a sua autenticidade, a sua prova dos 9, no serviço aos irmãos. Assim como o amor aos irmãos encontra a sua inspiração, a sua prova de genuinidade, de gratuidade, no amor a Deus. Que bonito ensinamento nós temos hoje. Dois amores parecidos, mas que não se excluem um ao outro. Precisam um do outro para se inspirar, para provar a sua autenticidade. E estes dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, são o dinamismo interior, a motivação interior de todos os outros mandamentos. O Senhor conclui o Evangelho de hoje dizendo que destes dois mandamentos, o mandamento do amor a Deus e o mandamento do amor ao próximo, dependem toda a lei e todos os profetas. É por isso que, se temos em nós o verdadeiro amor, então toda a lei, todos os profetas, todas as escrituras estão cumpridas. Aqui tem sentido a grande e famosa frase de Santo Agostinho, quando ele dizia: ama e faz o que quiseres. Se nós amamos de verdade, então podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos. Porque o amor verdadeiro vai muito além das simples prescrições ou das simples interdições. Vai muito para além daquilo que, eu devo fazer isto porque é um mandamento, porque devo fazer assim. Ou não faço isso porque há um mandamento que me proíbe de fazer isso. O amor verdadeiro vai para além das observâncias desta ou daquela prescrição, desta ou daquela interdição. O amor é superior a tudo isto. Portanto, a observância do segundo mandamento, tanto amar o próximo, não é alternativa ao primeiro mandamento. Nós não podemos dizer, vou amar o próximo, pronto, já não preciso de amar a Deus. E também não podemos dizer, eu quero amar a Deus e então vou esquecer o meu próximo. Dois mandamentos muito importantes, ou se quisermos, um mesmo mandamento em duas dimensões, que são interligados. Vamos, pois, pedir ao Senhor, nesta semana que se nos abre à frente de nós e na nossa vida inteira, para que Ele nos ensine a viver este mandamento na nossa vida de cada dia. Não por palavras, como diz São João, mas por gestos concretos de caridade efetiva, não apenas afetiva. Que Ele nos ensine, pois, a amar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, ou como diz o Evangelho de hoje, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Mas que nos ensine também a amar o próximo. Não um próximo, próximo, distante. O próximo, isto é, aquele que está aqui ao meu lado, o meu irmão ao lado, sobretudo o mais necessitado. Amá-lo usando a mesma medida que eu uso para mim mesmo. Bom início da semana para todas e todos. Na paz do Senhor.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.